Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, desejar naturalmente um bom ano parlamentar, que agora se inicia, mantendo ainda a sessão legislativa, mas estamos a iniciar um novo ano parlamentar, se bem que até com uma referência interessante que eu queria desde já fazer, que é, como têm conhecimento, foi aprovado um novo regimento da Assembleia, que entrou em vigor precisamente no dia 1 de setembro. Ou seja, sendo esta, por exemplo, uma reunião da sessão legislativa anterior, já está ao abrigo do novo regimento da Assembleia. Podemos considerar até um bocado uma incongruência, mas assim está a funcionar. E eu chamava particular atenção para as novas regras do trabalho das comissões. Se acharem por bem, os serviços fizeram uma síntese de alguns dos aspectos fulcrais nesta perspectiva daquilo que nos diz diretamente respeito enquanto comissão, e se acharem por bem, faremos a distribuição dessas novas regras para o trabalho das comissões, que importa de todo que sejam atendidas e sejam tidas em consideração dentro daquilo que são o desenvolvimento, daquilo que será o desenvolvimento do nosso trabalho. Portanto, é uma chamada de atenção, nada mais do que isso, e nós teremos esse cuidado de enviar estas novas regras no que diz respeito ao trabalho das comissões. Dizer depois que é um gosto revê-los, obviamente. Vamos iniciar a reunião de hoje de uma forma ainda um bocadinho ao de leve, que é para não estarmos com uma entrada muito forte. E dizer que, da ordem de trabalhos, eu tenho um bocadinho... Não é para complicar, até penso eu que seja para descomplicar. Tenho aqui uma proposta de alteração em relação aos pontos que estão em agenda. Se concordarem, eu propunha que o ponto, deixem-me situar, o ponto 7, que diz respeito à apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Agência de Proteção do Ambiente, tal, no âmbito da licença ambiental da unidade da Simpor, passe para antes de todos os outros requerimentos e apreciações que dizem respeito ao caso do Rio Vizela. Porquê? Porque assim encadeava-se depois na mesma temática de todos os aspectos. Nós temos aqui a intervalar o debate sobre o Rio Vizela, as apreciações que estão a ser feitas e a votação, com um tema que não tem diretamente a ver com isso. Portanto, parece-me que agilizava um pouco o modo de funcionamento. Se assim entenderem, faremos essa alteração. Se não, mantemos a mesma ordem, obviamente, e temos a situação tal qual estava apresentada. Se não houver nada nem ninguém a opor-se, assim faremos, com uma outra pequena alteração, aqui ainda mais pontual, que é a passagem do ponto 8 para 9 e de 9 para 8. Isto porque, a quando da apreciação do que está aqui na ordem do dia de ponto 8, eu vou solicitar ao Sr. Vice-Presidente para tomar conta da ordem dos trabalhos, melhor dizendo, porque irei fazer a apresentação deste requerimento enquanto deputado, naturalmente. E, portanto, propunha que nós fizéssemos o ponto 9 passa a 8 e o 8 passa a 9. O tema é o mesmo, é só uma questão de ordenação para que seja no final a fazer a apresentação e depois dar seguimento. O ponto 7 passa para 5º. O ponto 7 passa para 5º. O 5º para 6º, o 6º para 7º. O 8º passa para 9º e o 9º para 8º. É mais complicada a alteração dos pontos do que propriamente o teor dessa mesma alteração.
Sr. Presidente, dar total anuência àquilo que está a propor parece-me facilitador dos trabalhos. No entanto, havia aqui uma questão relativamente ao ponto 6 que, já que está a falar, eu aproveitava para lhe colocar. Porque, pelo que eu percebo, no ponto 6... há a apreciação e votação de uma proposta para audição do Presidente da Câmara Municipal de Vizela a propósito das descargas poluentes no Rio Vizela, sendo que não é uma iniciativa cujo documento nos tenha chegado como proposta. Portanto, se for um requerimento oral, deveria ser colocado aqui. Se está na ordem de trabalhos, então deveria ter havido um documento que fosse a acompanhar este ponto na ordem de trabalhos, como todos os outros. E era para perceber, porque efetivamente esta é aqui uma preocupação que pelo que temos, até pela própria ordem de trabalho, se percebe que é uma preocupação generalizada, mas o grupo parlamentar do PSD tem um ponto, que é, que agora foi alterado o número, mas que está nesta ordem de trabalhos, precisamente com um requerimento para a audição do Igamaot e do Presidente da Câmara de Vizela. Sim. E, portanto, o parlamentar do PSD tem a prerrogativa de apresentar esse requerimento e de o ver votado nos trâmites daquilo que é o funcionamento normal da Comissão e daquilo que é o papel dos grupos parlamentares. Portanto, era só para perceber se esta proposta que aqui está, se é dos serviços, se é sua, se é de algum grupo parlamentar, porque efetivamente, não estando aqui plasmada e entregue, não queríamos nós que colidisse, aliás, até vai no mesmo sentido, mas que colidisse com aquilo que é uma proposta formalmente apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, que tem, por isso, é insubstituível no que diz respeito ao papel que os grupos parlamentares têm no funcionamento desta Comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Passo-me a explicar em relação a isso, sendo que esse ponto foi colocado exatamente antes de ter dado entrada qualquer solicitação relacionada com o Presidente da Câmara de Vizela. Portanto, e tem a ver com... É uma proposta minha, enquanto Presidente da Comissão, e tem a ver com uma situação gerada e que eu vou dar conta no decorrer da apresentação desse mesmo ponto. Não vou dizer que é um mal entendido, mas foi uma interpretação que eu fiz enquanto Presidente e solicitei ao Sr. Presidente da Câmara de Vizela alguma, não propriamente uma retificação, mas pelo menos uma clarificação de declarações que tinha feito. E passo a explicar, para ser mais concreto. Na imprensa local, mas eu vi, tive conhecimento pela imprensa nacional, foram feitas declarações no final do mês de julho pelo Sr. Presidente da Câmara de Vizela, que dava a entender, segundo aquilo que eu percebi e entendi, que a Comissão que não queria receber, ou que não tinha recebido o Sr. Presidente da Câmara de Vizela. Perguntei aos serviços, fomos ver se havia alguma solicitação de audiência e não tinha dado entrada nenhuma solicitação de audiência. E, portanto, tive o cuidado de responder ao Sr. Presidente da Câmara, mandando-lhe um mail, a dizer que não teria havido, até ao momento não houve nenhuma reunião com o Sr. Presidente da Câmara porque não tinha sido solicitada, pura e simplesmente por isso. Mas, atendendo à questão e à gravidade do problema, eu próprio, enquanto Presidente, solicitava, se o Sr. Presidente da Câmara de Vizela estivesse disponível para tal, uma audição com o Presidente da Câmara de Vizela. No dia seguinte, o Sr. Presidente respondeu-me, dizendo que sim, senhora, que estava perfeitamente de acordo e que estava disponível para vir à Assembleia, portanto, reunir com a Comissão do Ambiente. E foi nesse sentido, logo isto em 31 de julho, portanto, é um processo que as declarações são em 29, eu envio o mail a 30 e o Sr. Presidente da Câmara de Vizela responde-me a 31. Aliás, depois disso até já estive com ele e, portanto, está acordado. E foi nesse sentido e nessa sequência que este ponto ficou em agenda de trabalho. Mas não significa com isto que o ponto do requerimento sobre o Presidente da Câmara de Vizela apresentado pelo PSD não seja discutido e votado. Obviamente que sim.
Posso? Eu agradeço o esclarecimento e percebo perfeitamente, então, a boa vontade de toda a situação, mas efetivamente há aqui algo que se alterou, que é efetivamente o Sr. Presidente Vizela terá feito declarações que no seu entender não estavam corretas e clarificou e muito bem com ele, mostrou essa disponibilidade e até essa iniciativa de me trazer aqui muito bem, só que entretanto os trabalhos normais de funcionamento desta Comissão, que abriram para que nós pudéssemos entregar as nossas propostas de requerimento para entrar nesta ordem de trabalhos, houve um grupo parlamentar que apresentou um requerimento para audição precisamente do Sr. Presidente da Câmara de Vizela. E, portanto, passa boa vontade toda a situação. Eu julgo que não se justificará um ponto prévio na ordem de trabalhos a discutir e a clarificar uma situação que o Sr. Presidente, e muito bem, já clarificou com o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, porque, efetivamente, agora sim, há um documento entregue por um grupo parlamentar para audição, está na ordem de trabalhos, foi admitido para a ordem de trabalhos. O grupo parlamentar que o apresentou quer vê-lo votado e, obviamente, depois do funcionamento, o Sr. Presidente sabe perfeitamente também como eu, como é que funcionam, quem apresenta os requerimentos faz a apresentação do requerimento no início. Portanto, nós queremos ver todas essas prerrogativas normais do funcionamento normal a decorrer durante todos os trabalhos e, portanto, eu julgo que estando a situação normalizada do ponto de vista de quando surge uma situação em que o Presidente da Câmara de Vizela é convidado a estar aqui por por decisão desta comissão, por proposta e requerimento de um grupo parlamentar, isso vai efetivamente acontecer, deixa de haver equívoco, deixa de haver problema. Nós só temos é que votar o requerimento do PSD, que, como grupo parlamentar, o apresentou em tempo de ser parte integrante desta ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Perfeitamente de acordo, e só não sei porque é que não será assim. Naturalmente, não é? Naturalmente. Muito bem. Vamos então iniciar a ordem do dia. Ponto 1, aprovação das atas, número 31, 32, 33 e 34. Ata número 31, alguém tem algo a alterar ou a acrescentar como proposta? Nada? Quem vota favoravelmente? Todos? Está bem, mas pode ser favorável. Se todos votarem favoravelmente, já não vou à outra parte sequer. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, aprovada por unanimidade. Ata número 32. Seguindo então a regra geral, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 33. De igual forma, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2. Iniciativas legislativas. Um projeto de lei, número 478, que repõe o regime de remuneração das centrais de produção de energia eólica e que revoga o Decreto-Lei 35 de 2013, de 28 de fevereiro. Cabe ao grupo parlamentar, na distribuição daquilo que é norma em função da proporcionalidade, cabe ao grupo parlamentar do PEB, Partido Ecologista aos Verdes, ser o relator deste mesmo projeto. Será a Sra. Deputada Mariana Silva? Muito bem. Portanto, está entregue a Sra. Deputada Mariana Silva. Ponto 3. Apreciação e votação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa. Foi enviado atempadamente. Há alguma questão que queiram colocar ou algum aspecto que queiram focar sobre esse mesmo relatório, em jeito de acrescento ou de alteração? Nada? Muito bem, passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. É a retificação da proposta de orçamento. E esta retificação é pela explicação que está nomeadamente na parte final, quando se diz que, relativamente ao montante apurado, as rubricas tal, respeito a despesas com pessoal de apoio e regime de cedência de interesse público, de acordo com orientações de serviços financeiros, deverão passar a ser imputadas às comissões, verificando-se correspondente de reforço de verba em relação ao ano anterior. Portanto, é uma adaptação a esta situação e, por isso, é a retificação a apresentar deste mesmo orçamento. Alguém tem alguma questão a colocar?
Só para ver se percebi bem. Portanto, relativamente ao orçamento para este ano, vamos falar de, cumulativamente, as atividades que não se realizaram em 2020 e as que agora queremos realizar em 2021, não é?
Sim.
Era só um alerta, porquê? Porque estavam previstas atividades, ainda numa quantidade significativa, sim, no âmbito do amianto, dos resíduos, sim, e sim, do lítio. Se agora, nesta próxima sessão legislativa, se acumularem outras que nós também todos já tínhamos falado que queríamos fazer, chamo só a atenção, porque compaginar isso com os nossos trabalhos pode ser um bocadinho complicado. Portanto, convinha não dar passos maiores que as pernas, senão pode acontecer como nesta sessão legislativa, depois temos um plano de atividades, mas não conseguimos efetivamente cumprir. Obrigado.
Sabe que os passos neste momento são um bocadinho indefinidos, porque não sabemos qual é o comprimento da perna, não é? Naturalmente. Portanto, é tudo numa base ainda da probabilidade, sendo que um orçamento tem sempre esse dado previsível, não é? Mas neste caso concreto, o previsível aumenta de uma forma significativa. É evidente que vai sendo gerido conforme as possibilidades, é lógico. Não significa com isso que não esteja orçamentado ou devidamente orçamentado para que possa cobrir a possibilidade dessa mesma iniciativa, mas estão em agenda, não é? E vamos ver depois, no decorrer do tempo, e quanto mais cedo melhor, e quando houver algum dado mais concreto para começarmos a perceber melhor essa situação, até porque já temos recebido outros convites também para visitas a determinados locais, temos que equacionar o que é possível fazer, atendendo por um lado aos nossos trabalhos e atendendo por outro aquilo que é possível realmente, efetivamente, poder acontecer. Mas está digamos que, previsto esse tipo de situação e está acautelado este tipo de sessões, que no fundo, melhor dizendo, que visitas, que saídas, que ficaram pendentes da sessão legislativa que agora termina. Muito bem. Alguém vota contra esta ratificação do orçamento? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então ao ponto 5, anterior 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, e da Secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa, sobre os incumprimentos da licença ambiental da unidade da Simpor em Alhandra e o processo de atribuição de licença para nova com incineração naquela unidade. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela voz do Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda apresenta este requerimento para ouvir o Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente e também a Sra. Secretária de Estado do Ambiente por causa da licença ambiental desta unidade cimenteira em Alhandra. As queixas da população são bastante grandes e já datam de há vários anos em que há uma perda de qualidade de vida, chuvas com poeiras e todo um conjunto de poluição que, obviamente, periga a sua saúde pública. E aquilo que nós sabemos é que a licença ambiental desta unidade de produção de cimento expirou no dia 2 de novembro de 2017, sendo que, um pouco antes, a 19 de outubro, a Agência Portuguesa do Ambiente, através do seu site, emitiu uma prorrogação da licença. E, portanto, temos que há uma fábrica de cimento que há 3 anos está a funcionar sem uma licença ambiental devida e a funcionar de uma forma bastante precária nesse licenciamento ambiental. O Bloco de Esquerda já por muitas vezes tentou ter alguma resposta do Governo sobre este funcionar de uma cimenteira sem a devida licença. Fizemos perguntas em 2017, 2018 e 2020, nunca obtivemos nenhuma resposta. E eu devo recordar que o Governo é escrutinado e é fiscalizado pela Assembleia da República e blindar completamente as respostas sobre uma matéria tão importante para aquela população como esta e nunca dar resposta é, obviamente, um acontecimento que devemos, do ponto de vista do Parlamento, considerar grave. E, apesar de esta situação subsistir há 3 anos, o Governo decide, a APA decide, abrir o período de consulta pública entre dia 21 de julho e 31 de agosto deste ano. Portanto, uma situação que tem 3 anos de vida, quando é para chamar as pessoas para participar, é no meio de uma pandemia, no verão, onde nós sabemos que os rituais de participação são mais dificultados. E, portanto, aquilo também que nós verificamos ao consultar os documentos da licença ambiental, deste novo pedido, é que a fábrica cimenteira quer, na prática, transformar a sua atividade não só de produção de cimento, mas também ser praticamente uma incineradora tempo inteiro, porque 90% do combustível passaria a ser precisamente esse tipo de resíduos para co-incineração. Há várias questões que, portanto, merecem resposta. Desde logo, aquelas que dizem respeito à qualidade de vida das populações, aos estudos epidemiológicos e tudo o que não tem sido feito para garantir essa qualidade e essa saúde pública. É necessário que o Governo dê finalmente esclarecimentos ao Parlamento sobre esta questão, como não deu, infelizmente, às perguntas que o Bloco de Esquerda tem apresentado, e também importante perceber porque é que esta fábrica está em funcionamento sem licença ambiental há mais de 3 anos. É importante perceber porque é que a APA, em dado momento, aligeirou as medidas, as obrigações ambientais que aquela fábrica a que aquela fábrica está sujeita? Porquê que este período de consulta público surge apenas agora no verão? E também a legalidade desta prorrogação, porque uma licença ambiental tem que ser pedida 6 meses antes de expirar e, portanto, devia ter sido pedida no início de 2017 e estamos agora a fazê-la como se fosse um prolongamento e não fosse uma licença nova em 2020, o que nos merece também bastantes perguntas. Posto isto, consideramos que é um processo onde o Estado português, através da Agência Portuguesa do Ambiente, desprotegeu as populações, deu alguma desproteção ambiental e de saúde pública, permitindo aligerar as obrigações que a fábrica tem, e ao fim de 3 anos temos agora num processo para uma nova licença ambiental, que na prática não é bem uma licença ambiental para a cimenteira, é uma licença ambiental que à cimenteira soma-lhe uma imensa coincineração, sendo que não estamos certos se não será necessário a importação de resíduos para incinerar naquele local, com, obviamente, um maior impacto ambiental do que aquele que tem-se registrado até hoje e que já tem sido bastante, bastante grande. E é por isso que, e aliás, estou a fazer um pequeno resumo, se já leram o requerimento tem muitas outras questões, mas consideramos que o Governo, através da Senhora Secretária de Estado e a Agência Portuguesa do Ambiente, através do seu Diretor-Geral, devem esclarecimentos a este Parlamento e é nesse sentido que apresentamos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém pretende fazer intervenção sobre este tema, este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda? Não? Ninguém manifesta essa vontade. Portanto, vamos à votação deste mesmo requerimento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, vamos dar continuidade. Ponto, ora, o 7 passou para 5, isto significa que o 5 passa para 6, precisamente. E vamos fazer a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Presidente das Águas do Norte e da Agência Portuguesa do Ambiente a proposta de descargas poluentes no Rio Vizela. Faz favor, o Sr. Deputado Luís Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, na anterior legislatura e também já nesta, tem procurado trazer a matéria relacionada com a defesa dos nossos recursos hídricos, designadamente na bacia hidrográfica do Ave, a esta Câmara, na medida em que aquela bacia hidrográfica, e designadamente o Rio Ave, mas também o Rio Vizela, constitui um património, do ponto de vista natural, que merece a nossa preocupação e a defesa e a sua preservação. É um rio atravessado por 5 concelhos e não é de negligenciar o trabalho que tem sido desenvolvido pelos sucessivos governos, mas também pelos municípios, na defesa daquele importante recurso hídrico. E a verdade é que no passado mês de julho fomos confrontados com um vídeo que foi tornado público, que classificamos como um vídeo chocante, na medida em que se trata de uma descarga que foi feita no leito do rio Vizela, que dá um tom ao rio que não é compatível com a exigência que os cidadãos dos municípios atravessados por aquele rio pretendem ver naquele recurso que consideram importante. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, que tem tido um papel de denunciar estas matérias, afirmou que aquela descarga em particular se deveu à ação direta da Águas do Norte. A Águas do Norte, em resposta pública, tornada pública, contraria essa mesma afirmação, dizendo que cumpre com os parâmetros da licença emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente. E aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer, de uma vez por todas, ver esclarecida, é de facto de quem é a responsabilidade sobre a emissão daquela descarga e que, de alguma maneira, não se passa a responsabilidade de uma instituição para outra e que, de uma vez por todas, se consiga encontrar uma solução que seja compatível com a exigência daquilo que todos nós defendemos para aqueles concelhos, designadamente para o Concelho de Guimarães e para o Concelho de Vizela, onde a ETAR se encontra instalada e onde de forma muito particular é afetada, ou a partir do território em que é afetada precisamente a ação daquela estação de tratamento de águas residuais. E, portanto, venhamos também preparados para oralmente requerer a audição dos senhores Presidentes de Câmara, cujos territórios são atravessados por este importante rio. Acompanharemos também, naturalmente, o requerimento que já foi feito pelo Sr. Presidente e por outros partidos, e entendemos que o Parlamento tem aqui a obrigação de, no fundo, contribuir para o esclarecimento dos cidadãos sobre as descargas poluentes que, infelizmente, se continuam a verificar, quer no Rio Vizela, quer no Rio Ave, contribuir assim também para ajudar no papel que tem sido desenvolvido, quer pelo Governo, quer pelos municípios, e é bom recordar que existe já dois planos municipais para a despoluição, quer do Rio Ave, quer do Rio Vizela, onde diversos intervenientes da Administração Central, da Administração Regional e da Administração Local têm trabalhado com resultados positivos, e é de facto com lamento e sobretudo com indignação que nós continuamos a verificar que, apesar do trabalho que tem sido desenvolvido, continuam a registar-se descargas poluentes e não pode ficar qualquer suspeição sobre a sua responsabilidade, e acima de tudo devemos esclarecer os cidadãos sobre a responsabilidade desses mesmos atos criminosos sobre o Rio Vizela e sobre o Rio Ave. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção da parte dos diferentes grupos parlamentares? Se considerarem, não há manifestação dessa vontade e, por isso, passamos à votação deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 6, escusando-me a repetir o que disse há pouco, portanto, a razão era essa, e a razão era fundamentalmente precaver de imediato que o Sr. Presidente da Câmara de Vizela fosse ouvido no âmbito de uma audição aqui nesta comissão, sendo esta uma comissão de ambiente, obrigatoriamente tem que estar atento a estas situações e, naturalmente, tendo o despoletar até de um processo que tomou proporções públicas e tem sido assim acontecido com muita frequência, com dados exemplificativos, segundo aquilo que é a opinião do Sr. Presidente, a intenção da minha parte foi exatamente essa, não deixar correr no tempo a falta desta audição, ou pelo menos justificando a resposta possível ao Sr. Presidente, dado que subentendi que ele teria dito que a comissão que ainda não tinha recebido. Na verdade não havia nenhuma, e convém esclarecer esse facto, sem fazer daqui nenhum caso político, nem nenhuma interpretação dúbia, até porque ficou perfeitamente esclarecido, mas na verdade não havia nenhuma solicitação dessa audiência, por isso não houve o despoletar do processo. Mas excuso-me naturalmente a fazer a votação, porque ela será feita no âmbito do grupo parlamentar e por isso atinge o mesmo fim, não é necessário estarmos a fazer duas votações para o mesmo facto, obviamente. Portanto, foi só exatamente por isso que queria que ficasse entendido, e não queria que ficasse entendido como um usurpar das funções, de maneira alguma. É evidente que naquele período de tempo, se houvesse reunião de comissão naqueles períodos de tempo, eu teria esperado por essa reunião e teria colocado a questão no seio da comissão, obviamente. Isto estamos a falar a 30, 31 de julho, portanto já tinha acabado, inclusive, todo o processo. Nós ainda continuávamos por cá, vocês já estavam em férias, mas nós continuávamos por cá e por isso estávamos a trabalhar nesse sentido e a responder, obviamente. Aliás, até tive o cuidado de me deslocar ao local para perceber melhor, inteirar melhor da situação. No âmbito, aí, enquanto deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo Distrito de Braga, não como Presidente da Comissão, obviamente. Muito bem, avancemos. Ponto passa a ser agora o ponto 8, que era o 9, passa para o 8.
Senhor Presidente, peço desculpa, nós não vamos votar este requerimento?
Não, porque eu retirei a votação, dado que ela é exatamente igual à votação que vai ser feita. Era um requerimento oral, é um requerimento oral.
E do PSD
vai ser votado. Portanto, tem a mesma finalidade da audição que o Sr. Presidente da Câmara, por isso não é necessário estarmos a replicar votações. Sim, temos aqui agora este, passou para este, este passou para este, agora este passa para aqui, precisamente. A apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente da Câmara Municipal de Vizela e do Presidente do MOD sobre incidentes de poluição no Rio Vizela. Faz favor, Sr. Deputado. Ou Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema já vai sendo debatido aqui, já logo por... e vai continuar a ser debatido. A verdade é que ele próprio tem uma longa história, já não é a primeira vez que o Parlamento Português debate matérias ligadas a isto, que já aprovou até resoluções no passado, em função até de um projeto de resolução enfim, que resultou na sua aprovação da fusão de um conjunto vasto de projetos de resolução apresentados por diferentes partidos, entre os quais o PST em 2016-2017. O próprio Governo em 2017 lançou o Plano de Ação de Despoluição do Rio Vizela, onde supostamente depois todos os players com interesse teriam assento. Mas a verdade é que, para além destas tomadas de posição agora que o Sr. Presidente da Câmara de Vizela deu nota, a verdade é que há aqui uma coisa que nós também gostaríamos de perceber na audição, caso a Comissão aprove este nosso requerimento, é o porquê da saída da Câmara de Vizela deste plano de ação de despoluição do Rio Vizela. Quando vemos que no espaço público o Sr. Presidente da Câmara diz que sai por três razões, porque os compromissos assumidos pelo Governo não tinham resultados satisfatórios, o Governo não cumpriu com a sua promessa de emitir um despacho específico que obrigava a diminuir a quantidade de água descarregada pela hectare de Cerzedo quando o caudal do rio é baixo, assim bem como enfim, problemas relacionados com o facto das águas do Norte estar neste plano de ação e, na opinião da Câmara de Vizela, continuar a ser um dos principais focos poluidores. Os deputados do PSD, eleitos por Distrito de Braga, estiveram na segunda-feira passada em Vizela e em Faf, exatamente para acompanhar os autarcas de Faf e de Vizela numa visita, para se inteirar mais uma vez desta situação. Eu próprio posso partilhar, que já me explicaram várias vezes, que a água cor-de-rosa não quer dizer que seja poluída, a água que sai cor-de-rosa para o rio. Mas a verdade é que nós entendemos que, para além destas questões relacionadas com a ETAR, há que, enfim... urge intervir no sentido de perceber como é que também funciona a fiscalização. E por isso é que também chamamos aqui a inspeção. Porque são denúncias variadas, muitas vezes delas a partir da sociedade civil, que vão detectando exatamente focos poluentes no Rio Vizela, e aqui é toda uma, enfim, uma entidade a quem compete inspecionar e fiscalizar estas matérias, que gostaríamos de ouvir também. E por isso o nosso requerimento é simples, em complemento quase ao Bloco de Esquerda, que só não tem a Câmara de Vizela, tem as outras todas, o PSD apresenta a Câmara de Vizela e apresenta também aqui a Inspeção-Geral, porque penso que é a altura também do Parlamento perceber porque é que, independentemente deste caso, tantas situações, e que não são só visíveis no Rio Vizela, mas também em muitos outros rios, de descargas, onde há denúncias, e depois a inspeção, ao longo de vários anos, se calhar de décadas, ao longo de vários governos, tem resultados que, na nossa opinião, são insatisfatórios. E era esta a intenção do PSD com este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma observação pela parte de algum dos grupos parlamentares? Sr. Deputado Elma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, desejar a todos um bom trabalho nesta nossa primeira reunião no recomeço dos trabalhos. Queria deixar aqui um apontamento que tem a ver também com preocupações que sentimos durante os trabalhos passados e tem a ver com o convite sistemático de câmaras municipais. Sobre esta questão, nós substancialmente não temos nada a colocar. Naturalmente que acompanhamos a necessidade de ouvir o IGAMAOT e o Presidente da Câmara se o objeto da questão o exige. Agora parece-nos que nós não podemos requerer a presença em audição dos presidentes de Câmara nos mesmos termos que o fazemos de outras entidades que têm tutela sobre aspectos que abordamos. Devemos fazer um convite, sim, até porque há matérias que são, de facto, de quem inspeciona e quem fiscaliza o trabalho das câmaras municipais, não pode ser a Assembleia da República, e em diversos momentos isso não foi propriamente... não foi rigorosamente respeitado aqui em comissão. E, portanto, penso que devemos ter esse cuidado para a posterioridade e nós sentir-nos íamos muito mais confortáveis se, quando fossem questões destas, em que naturalmente a Presidente da Câmara, os Presidentes de Câmara ou de autarquias se exigem,
que se faça um convite e não se requerem nos mesmos moldes que estamos a requerer, por exemplo, que a Inspeção-Geral venha cá.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma questão queira ser colocada por algum grupo parlamentar? Muito bem. Vamos então à votação deste requerimento apresentado pelo PSD.
Sr. Presidente, penso que era uma pergunta que colocava a mim pelo facto de resultante da apresentação do requerimento e que pede um esclarecimento ao autor do requerimento pelo facto de ter ousado solicitar a presença de uma Câmara aqui ou de uma Inspeção-Geral. Penso que
eu coloquei que não havia nenhuma intervenção da Sra. Deputada.
Não sei se estou a exagerar ou não.
Não. Aquilo que nós dizíamos era que achávamos que era mais adequado e sentíamos mais confortáveis e, portanto, isso naturalmente influencia a nossa posição se fosse diferenciado. Ou seja, se, por exemplo, se solicitasse a audição do Gamaotti e se convidasse o Presidente da Câmara a prestar declarações. Nós já colocámos isto diversas vezes, portanto, nem sequer é uma novidade nesta comissão, mas parece-nos mais adequado.
Sr. Presidente, é uma questão de forma que eu estou a perceber, que também sendo repetida há muito tempo e por diferentes grupos parlamentares, o hábito de requerer a presença aqui, aliás, o seu próprio Sr. Presidente também me apresentou um requerimento a requerendo a presença aqui do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela. E eu percebo essa questão, mas eu reduzia isto a uma questão de semântica, Sr. Deputado, não me leva mal, porque o objetivo não é de todo colidir com a autonomia do poder local. Bem pelo contrário, a presença do poder local aqui, pelas iniciativas dos grupos parlamentares, valorizam. Aliás, é o próprio poder local que inúmeras vezes solicita requeiram a nossa presença aí. Ok, solicitem a nossa presença aí, convidem-nos a ir aí. É uma questão de semântica, é assim que eu vou reduzir. Não irei fazer alteração ao requerimento, até porque os outros vão no mesmo sentido, com o mesmo tipo de terminologia. Aquele que vamos ouvir agora pelo Bloco de Esquerda também requer a presença. Portanto, requereu. Já votamos um do PSD também que requereu um conjunto de entidades e que provavelmente se for determinante para a aprovação do requerimento que a terminologia utilizada seja convidar o Sr. Presidente da Câmara de Vizela, se os grupos parlamentares todos acharem que o PC deve mudar o requerimento para convite, o que nós queremos de facto é que as entidades cá vejam e que venham exatamente valorizando o papel que os municípios têm nesta matéria. E por isso não me parece que seja desprestigiante nem redutor que os requerimentos sejam requerimentos e que requeiram a presença das entidades, sejam elas poder local ou, neste caso, a administração. Mas isto é um histórico longo que temos aqui neste processo e eu acho que é muito vantajoso, de facto, e eu vejo o requerimento do PSD com as entidades que estão aqui quase como a cobrir as falhas, isto sem querer dizer que hajam falhas propositadas, não é isso, que detectamos nos requerimentos sobre esta matéria. Como fomos o último partido a apresentar, verificámos que não estava nem a inspeção também, verificámos que não estava a Câmara de Vizela e na sequência da visita que fizemos na segunda-feira, entendemos que seria útil juntar também estas a todas as outras, porque iremos, como temos vindo a fazer até agora, votar favoravelmente os demais requerimentos sobre esta matéria. Era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente que eu percebo a preocupação da Sra. Deputada em termos de metodologia, mas isso poderá ser discutido a posteriori, ou seja, em função daquilo que sejam as aprovações que agora se fazem entre câmaras municipais, organismos vários, entidades, sejam eles quais forem, depois poderemos ver qual é a melhor metodologia para fazermos essas mesmas audições. Portanto, parece-me que aqui o aspecto fundamental é o tema que está em questão, a partir daí vamos ouvir e vamos ouvir de formas diferentes, consoante aquilo que considerarmos mais oportuno e mais adequado. Não é? Será uma decisão da própria mesa e coordenadores, portanto, para estabelecer a metodologia, dado que são várias entidades que já estão em questão. Certo? Mas pretende... Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu comecei exatamente por esclarecer que a nossa posição não se devia a este requerimento em questão, ou seja, não se particulariza sobre esta questão. Acho que houve até convocatórias de presidentes de câmaras que foram mais desadequadas. Aquilo que nós estamos a levantar aqui é que, reiteradamente, não se convidam, mas se requer a presença de presidentes de câmara, e que, em alguns momentos, esse convite ultrapassou aqueles que eram as competências desta comissão. Os partidos que queiram interrogar e colocar as questões têm as assembleias municipais, se não tiverem eleitos têm o espaço aberto ao público, e, portanto, há outras formas de debater e de perceber melhor as questões com os presidentes de Câmara e com outros autarcas. Portanto, parece-nos mais adequado. Até por uma questão de eficiência dos trabalhos, nós tivemos muitas dificuldades na sessão passada com a questão, com todas as audições que foram colocadas. Eu penso que temos que começar a ter algum bom senso nas audições e, repito, isto não tem a ver com o requerimento que estamos hoje agora a discutir, é uma chamada de atenção. Para nós era mais correto não colocar nos mesmos termos, porque de facto são abordagens diferentes, não nos compete a nós fiscalizar o trabalho das câmaras, não é? Vamos ouvir, vamos utilizar os seus valiosos contributos. E, portanto, era o mais correto. Nós, naturalmente, não vamos obstaculizar um requerimento pela questão da semântica, apesar dela não ser meramente semântica, como já se comprovou nesta comissão no passado em algumas audições que foram feitas a presidentes de Câmara.
Não querendo exagerar na discussão sobre a semântica, mas só um pequeno esclarecimento. Nós convidamos sempre as entidades que não sejam da Administração Central e do Poder Central. Tudo o que é ligado ao Poder Central são convocados, realmente. Mas, neste caso concreto, são convidados. Os presidentes de Câmara são convidados e não propriamente convocados para estarem presentes, não é?
Sr. Presidente, o requerimento, permite-me, é assim, diz, vem solicitar audição na claro. Comissão do Sr. Presidente da Câmara Municipal.
Sim, mas,
nem sequer diz, requer a presença do Sr. Presidente da Câmara. Diz, vem solicitar audição. Eu, se calhar, se tivesse lido isto...
Mas, independente, podia dizer isso, até podia dizer de outra forma, o processo é o mesmo.
Mas é o que está aqui.
Nós fazemos sempre um convite. Sim, precisamente. Mas, neste caso concreto, não. Independentemente da forma como está apresentado o requerimento, nós fazemos sempre o convite. Portanto, o resultado é o mesmo. Bem, alguém... Nós não fazemos a votação, para não perder isto, para tempo perdido. Alguém vota contra este requerimento apresentado pelo PSD? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Diga. Deputado Alma Ribeiro, do Partido Comunista Português, abstém-se. Muito bem. Peço agora ao Sr. Deputado... Vice-Presidente, deputado Paulo Leitão, para tomar conta dos trabalhos, faz favor, durante a apresentação que vou fazer agora do requerimento. Se não se importa, saio aqui do meu lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por vos cumprimentar mais uma vez a todos, deixar votos que tenham tido umas boas e merecidas férias, e então para a apresentação do requerimento pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, daria a palavra aqui ao Sr. Deputado José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intenção do Bloco de Esquerda pela apresentação deste requerimento é exatamente a mesma daquilo que foi falado até aqui. Ou seja, o importante é esclarecer a situação, é tentarmos perceber um processo que se arrasta há décadas. Isto não é um caso único, o Rio de Vizela não é um caso único. Antes fosse, que era mais fácil resolver. Mas não é. Infelizmente, é nacional, o problema é nacional. E em alguns casos, muito sinceramente, até a resvalar para crime ambiental que tem sucedido na maior parte dos nossos rios. É uma falta de respeito pelo espaço ambiental, mas, acima de tudo, também uma falta de respeito porque é um recurso natural tão importante quanto é a rede hidrográfica e quanto isso representa. E, portanto, nós estamos a falar no Rio Vizela numa perspectiva muito local e porque ele tem sido mais falado, porque tem sido levantado mais o problema, nomeadamente ultimamente, em que, da parte do Sr. Presidente da Câmara de Vizela, tem havido aqui um campo de batalha, e muito bem, na defesa do Rio, por aquilo que representa. Eu quero-vos dizer que fiquei espantado com a relação, e conheço algumas situações de lutas pelos rios, nomeadamente na minha terra, que está há tantos anos que se luta pela recuperação e pela despoluição do Cávado, mas fiquei, dizia eu, espantado com a anuência da população a estas iniciativas, nomeadamente com um conjunto de grupos formados, inclusive, e pasmo-se na minha perspectiva, a claque do futebol, a claque do futebol, neste caso concreto, do Futebol Clube Vizela, é um dos participantes ativos nas manifestações em defesa do Rio, com cânticos alusivos ao Rio, reportados dos cânticos do futebol. O que tem a sua piada e a sua originalidade até, e a ligação que tem, e comprova um facto, que é a ligação que tem com a população este rio. E, portanto, manter esta situação, que nos anos 70, 80, até a década de 90, muito provocado pela proliferação de uma indústria descontrolada, mas que hoje continua a haver grandes focos de poluição. Eu lembro que é notícia hoje, no Jornal de Notícias, 4 detectados pela GNR, pelo CEPNETRO, descargas ilegais no Rio Vizela entre 29 de agosto, 29 de julho e 5 de agosto. É hoje notícia no Jornal de Notícias. Portanto, continua. Não é um problema que está do passado, que aconteceu. Continua a existir. É claro, dizer-se que o problema está nas descargas de hectare de Cerzedo, provavelmente estará um dos focos de poluição, porque, entretanto, também recebemos ainda há pouco tempo uma informação, com registro e até com fotografia, que houve uma descarga poluente nas termas de Vizela, que agora estão concessionadas, mas que são pertença do próprio município. Portanto, é preciso esclarecer estas situações. E foi nesse sentido que apresentámos este requerimento, porque isto é um trabalho que já existe. Anterior, esta comissão discutiu isto em 2016, todas estas questões. Em 2017, até resultado de vários projetos de resolução de diferentes grupos parlamentares, houve um projeto comum que deu lugar, nomeadamente, a um plano de ação para a disposição do Rio Vizela, com passos concretos, elaboração de um plano de recuperação, adoção de medidas de poluição, investigação dos incidentes. Tudo isto fazia parte desse plano. O que é certo é que até hoje nada disto se aplicou. Portanto, temos tido várias, substanciando um conjunto de diagnósticos, está feito, está requerido, mas é preciso este lado prático. É claro que não funcionou, e uma das razões também queremos saber o porquê, como há bocado o Sr. Deputado do PSD dizia, porque é que a Câmara de Vizela saiu deste plano, porque é que se retirou, independentemente do que possa alegar, mas é este plano que está em causa, que apontava para uma cooperação entre os 5 municípios atravessados pelo rio. E por isso, o nosso requerimento, sabendo-se que a Câmara de Vizela estaria já requisitada, por assim dizer, tinha sido feito o requerimento à Câmara de Vizela, convidado a participar, aliás, resultado do episódio que há bocado foquei, mas sabendo disso, nós estamos aqui a requerer a presença dos outros 4 presidentes de Câmara e das outras entidades envolvidas naquilo que é o plano de ação, como é a Agência Portuguesa do Ambiente, como é o Gamaot, como é as Águas do Norte e a Vimágua, que também tem aqui alguma importância, nomeadamente no Conselho de Guimarães. E, portanto, é para complementar e Vizela, precisamente. Ou seja, é para complementar todo este tipo de entidades, de organismos que devem ser ouvidos no âmbito deste problema que é o Rio Vizela, a poluição do Rio Vizela, por consequência, a poluição do Rio Ave, e aqui já se fala de uma situação um bocadinho diferente, toda a bacia hidrográfica do Ave já é de outra dimensão e precisa também desta intervenção, até que o rio não pode ser visto por si só, e muito menos num foco concreto, ele tem que ser visto na sua totalidade, mas é muito para ouvir estas razões e para tentar chegar a algum ponto que possa determinar a correção destas mesmas situações. Portanto, é esta a intenção, não é mais do que aquilo que foi apresentado até aqui pelos outros partidos. Penso que estamos todos com a mesma intenção e estamos todos com este facto em comum, que é os focos de poluição e a tentativa de despoluição do Rio Vizela, como outros, com certeza que também teremos essa mesma intenção. Portanto, é esta a razão da apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra na apreciação deste requerimento? Não existindo inscrições, proceduremos à votação. Questiono quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, efetuaria de novo a troca com o Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Agradecendo.
Sr. Presidente, só gostava de lhe dar os parabéns, porque conseguiu apresentar o requerimento de tal forma que conseguiu garantir o voto favorável do PCP, mesmo usando dos mesmos termos que o PSD usou. Muitos parabéns.
Sr. Presidente, é justo, embora eu tenha confiança pelas palavras que o Sr. Presidente aqui deixou, que os termos serão diferentes.
Sr. Presidente, eu gostava de agradecer à Sra. Deputada do PCP ter provado o meu ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então entrar nos outros assuntos. Os outros assuntos, temos aqui alguns assuntos, uns mais informativos. Aliás, creio que na maior parte dos casos, mesmo informativos. Começo exatamente por isso. Tomei conhecimento, através dos serviços que tiveram uma reunião na passada segunda-feira, que no próximo dos dias 13 e 14, domingo e segunda-feira, irá decorrer um fórum parlamentar luso-espanhol, onde participarão delegações da Assembleia da República e do Congresso dos Deputados de Espanha. A nossa comissão, a 11ª, foi convidada a estar presente, creio que é a mesa. Creio que é a mesa. Portanto, será o Presidente e os Vice-Presidentes que serão convidados a participar nestes trabalhos. Dia 13, domingo, consta de um... Acho que a única coisa que tem é um jantar. Portanto, no domingo, ao final do dia, às 19h, no Museu dos Coches. Depois será enviado o programa, com certeza. Programa provisório, sem nenhuma... Programa provisório sem nenhuma confirmação ao momento. Aliás, ainda não recebemos, e eu pelo menos também não recebi o convite oficial. Portanto, será às 19h30 a visita ao Museu Nacional dos Coches e às 20h um jantar oferecido pelo Presidente da Assembleia por ocasião do 8º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, no Picadeiro Real. Na segunda-feira começa às 9h30 com a sessão de abertura, começa aqui no Parlamento.
Sim, sim.
Com a sessão de abertura pela parte do Sr. Presidente da Assembleia da República e pela parte da intervenção do Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha. E depois seguir-se-á um conjunto de painéis sobre temas vários, Portugal, Espanha, na Europa e no mundo, um dos temas, num outro painel, os temas B e C, muito sinceramente não sei quais são, portanto ainda estou a tomar, aliás, tomei conhecimento agora, recentemente, será dado, com certeza, a informação, e terminará às 16h30, com uma sessão de encerramento, também com a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia e do Sr. Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha. Portanto, é este o programa, no domingo, final da tarde, e na segunda, todo dia, e que, naturalmente, em nome da Comissão, estarei presente nesta iniciativa, e creio que os senhores Vice-Presidentes também marcarão presença. Pronto, isto é uma primeira informação. Uma outra informação, recebemos um convite para... está presente no Congresso da Associação Nacional de Assembleias Municipais, ANAM, que decorrerá a 19 de setembro em Braga. Aceitamos esse convite e estarei presente neste Congresso. Provavelmente na sessão, na parte final, estarei presente neste Congresso. Recebemos um outro convite, o Pacto Ecológico Europeu e a Política Agrícola Comum, da Presidência Alemã, a decorrer no dia 4 e 5 de outubro, em Berlim. Em formato presencial. Eu, não é só dispensar, mas não posso mesmo estar presente nesta altura. Por isso... Pois. E depois também estão-se colocadas algumas questões, como sabem, atendendo à situação atual... estão a ser colocadas algumas restrições, nomeadamente a participação dos deputados ficará condicionada à verificação se estão reunidas as condições previstas no plano de contingência da Assembleia. Portanto, há aqui alguma dúvida sobre isto. Portanto, daqui até lá haverá algum esclarecimento e alguns dados mais assertivos sobre... Pois... Tudo bem. Eu não estou mesmo interessado em ir. Atendendo à situação, ao momento...
Há algum dos vice-presidentes.
É convite à presidência alemã e é sobre
Pacto Ecológico Europeu e da Política Agrícola Comum.
Da PAC.
Também foi para a agricultura, com certeza. Também foi. Foi para a agricultura também. Também foi para a agricultura. Até mais da PAC, precisamente. É muito mais relacionado com a PAC. Justifica-se muito mais que seja, neste caso concreto, a agricultura. Mas, muito sinceramente, depois logo vemos, e se não houver ninguém a opor-se, faremos algum acordo com a Comissão da Agricultura e veremos também qual é a possibilidade e se estão reunidos ou não condições. Recebemos um outro convite do movimento... com o curador da exposição O Mar é Nossa Terra, que está a decorrer no Centro Cultural de Belém, pelo aquilo que foi apresentado, e também foi enviado uma apresentação para os vossos mails, me parece ser um tema bem interessante e uma exposição bem interessante sobre o mar é a nossa terra. E o que é que o curador se disponibiliza? É fazer uma visita guiada com a comissão. Portanto, se nós estivermos interessados, definiremos um dia e uma hora, combinaremos com ele essa possibilidade e faríamos uma visita enquanto comissão a esta exposição que está a decorrer no Centro Cultural de Belém, aqui muito próximo, até janeiro, portanto, durante este período de tempo, até janeiro, se depois estiverem interessados, fazem o favor de manifestar esse interesse, um elemento, dois elementos, por grupo parlamentar, que considerarem mais adequado, e nós tentaremos arranjar uma data para fazermos esta visita guiada. Eu estou interessado e farei parte, naturalmente, e farei questão até de que, tanto quanto possível, haja uma representação significativa da Comissão, porque me parece ser uma exposição bastante interessante. Isto é uma opinião pessoal, obviamente, mas vale o que vale, mas acho que é uma exposição bastante interessante. Recebemos não, na continuidade daquilo que já foi discutido anteriormente, a proposta da Associação Ambientalista Zero para a organização de uma reunião sobre a Lei de Bases do Clima, a tal questão que nós já tínhamos falado anteriormente. Não querendo dizer que tenha que ser já tomada a decisão, mas ela ainda estava apontada para a primeira quinzena de outubro, convinha que nós tomássemos decisão sobre isto. Se queremos, de que forma e como é que pensámos vir a organizar, ou participar na organização, ou a ser meros assistentes, por assim dizer. Foi essa dúvida que, se creio eu, que ficou pendente. Querem... É uma reunião sobre a Lei de Bases do Clima.
Já tínhamos feito uma em março.
Sim. E é uma conferência, mas o que é que eles nos propõem? Ou somos nós a ser co-organizadores, fazemos parte, ou simplesmente fazemos uma espécie de aluguer de espaço, né? Onde vem a Associação Ambientalista Zero, vem cá, faz a conferência, um aluguer no sentido de empréstimo, é claro, não é aluguer para pagar, não é evidente, é lógico. Ou se fará nesses termos, e quem quiser assiste, ou então assumimos parte da organização dessa conferência. Isto já ficou para ser analisado em julho, acho eu, na altura. Discutimos isto. Então podemos sugerir, se assim entenderem, que nós poderíamos pensar em fazer parte de uma organização, ou colaborar nessa organização, se isto fosse um bocadinho mais tarde, porventura, porque não sei...
Desculpe interromper o Sr. Presidente, sim, só chamar a atenção, porque eles estavam a propor meados de outubro. O que está a propor é ser um pouco mais tarde, mas logo a seguir, mais tarde, temos o orçamento. E, portanto, se vamos dizer que vai ser, então deveríamos mesmo pôr para seguir ao orçamento, porque senão o que vai acontecer é que isso vai colidir com o orçamento e isso não faz sentido nenhum, porque aí nós vamos estar completamente dedicados ao orçamento de Estado. E, portanto, se vamos propor essa... O PSD está perfeitamente de acordo, vários grupos parlamentares já apresentaram, vários estão para apresentar, e, portanto, efetivamente, vamos propor esse adiamento, mas se propusermos que não calhe em novembro.
Até porque em outubro, novembro, pois, o clima é outro, não é? Portanto, não se adapta a isto. Portanto, a pensar em fazer-se, provavelmente, só em janeiro, sendo assim. Pois. Tendo como referência a questão do orçamento, sendo que nestes próximos tempos não faz sentido, porque muitos partidos ou grupos parlamentares ainda não apresentaram e estão em vias de o fazer, e portanto será algo a realizar-se ou em dezembro ou em janeiro, certo? Portanto, daremos essa resposta nesse sentido. Muito bem, muito bem.
Já agora, quanto à questão de sermos
Organizadores
ou só recebermos, se realmente
há aqui uma preocupação generalizada a nós, só para dar opinião, não nos parece descabido que possamos coorganizar. Sendo certo que isso, da discussão que tivemos em julho sobre essa matéria, decorre que se recebermos, uma coisa é isso, é uma organização da zero, e eles tinham proposto, já não me recordo, lembro-me que até que o PCP disse que gostaria de ter mais informação sobre o orador em causa. Se for uma coorganização, poderá fazer sentido debatermos isso um bocadinho e se calhar os grupos parlamentares também proporem, para além das intervenções dos próprios grupos parlamentares, alguns oradores para que possamos ter aqui outras visões, já que é um tema de superior importância. Portanto, se formos organizadores, faz sentido que seja assim, talvez.
Ler as leis de base e depois vão pronunciar-se sobre elas, ou elas, ou é o tema livre e eles vão atirar ideias para cima da mesa. É porque uma coisa é eles virem a uma audição sobre projetos que existem. Outra coisa é eles virem e se abar aberto, não é?
Posso? Se bem percebi daquilo que o Sr. Presidente explicou na altura sobre o requerimento ou sobre o pedido, a solicitação que eles fizeram, parece-me que a ideia que eles propõem não é a questão das audições, que nós podemos sempre fazer, até em sede de especialidade, depois com os projetos já entrados, seria mesmo numa lógica de enriquecer o debate e de eles colocarem um conjunto de perspectivas em cima da mesa, que os grupos parlamentares depois possam beber daí também para o debate que vão fazer dos projetos que aqui estejam. Julgo eu, pelo menos foi o que eu entendi. Sem prejuízo, até se podem fazer as duas coisas, como é óbvio. Podemos fazer uma conferência ou albergar uma conferência organizada por eles para que possam, de alguma forma, trazer para a discussão algumas das perspectivas que eles acham importantes e depois nós requerermos ou convidarmos os vários elementos para estarem presentes em sede de comissão para, ou de grupo de audiências para ouvir na especialidade sobre a matéria.
Todas essas interpretações na altura foram suscitadas e foram feitas até como dúvida, e eu, de uma forma um bocadinho mais pragmática e muito linear, acho que a intenção que era muito aproveitar a presença do especialista sobre o tema que vem cá a Portugal e fazer uma espécie de um colóquio, não é? Com esse especialista. Portanto, fiquei muito com essa ideia dos contactos que depois tivemos, fiquei com essa ideia. Provavelmente. E por que não? Se for uma boa formação, por que não? Portanto, fiquei um bocadinho com essa ideia, sinceramente, que seria uma coisa desse género. Mas não vale a pena estarmos aqui a dissecar hipótese, porque não temos muitos dados concretos. Iremos novamente entrar em contacto e ver se é possível ou não fazermos de outra forma, ou então qual é a intenção exatamente do pretendido. Claro, claro. Precisamente. Muito bem. Audições e iniciativas pendentes. Chamar a atenção para algumas questões, como há bocado já foi dito, que temos pendentes e convém começar a agendar, até porque já temos mais um conjunto de audições agora aprovadas hoje. Pois. Partindo do princípio que estes requerimentos iam ser aprovados, nós já fizemos aqui, já expusemos como possíveis pendentes, não é? Como pendentes, pois. Pois, é que temos aqui várias. Portanto, estas das descargas poluentes no Rio Vizela, que agora acabámos de falar. Depois temos as consequências nefastas do processamento de bagaço e de bagaço de azeitona. Como também algumas associações ambientalistas, Inspeção-Geral, Comissão de Coordenação, Agência Portuguesa do Ambiente, a licença ambiental da unidade da Simpor em Alhandra, que há bocado também acabámos de falar, e depois o asfaltamento na Fonte da Telha, e ainda a biomassa, as centrais de biomassa, que já estão aqui há muito tempo para... E o projeto da Quinta da Rocha no Alvor.
Depois os membros da frente sobre os mesmos temas.
E depois, as dos membros do governo sobre os mesmos temas terão que ser sempre a posteriori, não é? Uhum. Ou deverão ser. Portanto, temos aqui um conjunto de audições pendentes. Nós vamos estudar esta situação, ver qual é o melhor processo de as definir enquanto agendamento e depois apresentamos como proposta e só pedia que depois dissessem a anuência ou não essa mesma proposta para depois darmos continuidade, porque é evidente que em função disso podemos dar continuidade logo de imediato a fazer os convites, se houver essa anuência, não é? Naturalmente. E a próxima reunião? Faz favor, faz favor.
Se vai terminar, só uma questão que queria colocar, já que estamos nos outros assuntos, relativamente ao grupo de trabalho da remoção de amianto. Tínhamos ficado até ao final de julho, na altura, para que os grupos parlamentares apresentassem os seus nomes. Tinha a perguntar se houve alguma evolução, se já temos...
Já está completa.
Já está? Então está, vai começar está, agora...
Está completa.
Muito bem.
Está completa a comissão. Muito bem. Da minha parte não há outro assunto que não seja tentar marcar a próxima reunião. Não sei se alguém quer colocar alguma questão nos outros assuntos. A próxima reunião, atendendo ao facto de que este fim de semana e depois eu tenho um agendamento marcado para o próximo dia 15, e eu propunha que a reunião fosse no dia 16 da parte da manhã, da próxima semana. Propunha que a reunião fosse no dia 16 da próxima semana. Da parte da manhã. Terá que ser sempre da parte da manhã, neste caso. Pois. Isto aqui, sim. Sim, claro. Está bem. Pois. E a dos grupos? Faz favor, senhor.
Senhor Presidente, se houvesse uma maneira de não ser no mesmo dia e a mesma hora do que a primeira, era ótimo. É que eu ando sucessivamente a necessitar de optar se estou numa ou se estou na outra, digamos assim, e são as minhas únicas.
Já agora uma informação, a que horas é que é a primeira?
Eu não sei ainda, mas é às...
Às 10.
E é o hábito.
Mas esta é... Vai.
É isso, não é?
Só estamos extraordinariamente a próxima, sim. Não. Extraordinariamente a próxima. Não, extraordinariamente a próxima.
Sim, senhor.
E será para ouvir... Provavelmente. Sim. É, vamos ver isso, nessa perspectiva. De audições. Vamos ver em função do... Provavelmente. Vamos ver a possibilidade também em conformidade com aquilo que sejam os contactos e se assim for, faremos. Mas nós enviaremos quanto antes a ordem do dia e o que está em agendamento. Está bem? Logo que a gente tenha isso definido, envia. Mas quarta-feira, tanto pode ser às 9:30, como às 10, como às 8, depende do número de questões que tenhamos em agenda. Está bem? Pronto. Desejo-lhes continuação de um bom ano parlamentar.
Pois isto...
Como viram, começou muito bem.
Olha, azar então. É que isto, eu ando sucessivamente... É essa a questão, não é? Passo sucessivamente a decidir uma ou outra, não é? É verdade. Em dúvida. Vamos. Oxalá que sim.